Ora, muito bom dia. Está aberta mais uma entrevista especial Legislativas 2024, que a Rádio Vidigueira iniciou na última sexta-feira com os candidatos com assento parlamentar na legislatura que agora termina. O nosso candidato de hoje é Luís Coentro, candidato do PAN, pelo distrito de Beja, a quem desde já agradeço a disponibilidade por estar aqui connosco nos nossos estúdios. Muito obrigado. Em representação do PAN, Partido Pessoas, Animais, Natureza, para estas legislativas 2024, naturalmente, para pontapé de saída aqui na nossa conversa, o que é que o motiva nesta candidatura? O que é que traz o doutor, um médico, um clínico, a estas legislativas?
Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. O PAN perguntou-me se eu estaria disponível para representar esta lista aqui no distrito de Beja. O que eu fiz com prazer, por um lado porque me identifico ideologicamente com os movimentos políticos ambientalistas, e depois porque considero que nós devemos, enquanto cidadãos, participar ativamente na política, de forma a não permitir que haja aproveitamentos, por um lado por movimentos populistas, por outro lado por pessoas com outros interesses diversos, e portanto acho que enquanto cidadão sinto-me obrigado a participar ativamente na política.
É importante essa intervenção cívica, ou faz falta mais essa intervenção cívica do cidadão comum?
Eu acho que sim. Não basta participar ativamente. Eu acho que é necessário nós participarmos enquanto cidadãos na política. E nós vemos que nas últimas décadas cada vez mais os cidadãos vão se afastando, porque há coisas que nos desagradam naturalmente. O problema é que quando nós nos afastamos vamos deixando um espaço que habitualmente depois é preenchido porque ainda nos desagrada mais. E estas eleições...
É aí que surge o populismo.
Exatamente. E não é só o populismo. Aquilo que eu gosto de chamar os jotinhas, pessoas que crescem dentro do aparelho partidário e que nunca contribuíram muito com a sociedade, mas que têm ambições essencialmente políticas e aproveitam-se. E, portanto, de um lado vamos ter os jotinhas, do outro lado vamos ter os movimentos populistas, e eu acho que não devemos deixar que isso cresça.
Ou melhor dizendo, no caso do doutor, que diagnóstico é que faz ao distrito, também esta legislatura que agora termina?
O distrito de Beja sofre de alguns problemas importantes. Um deles é a parte demográfica. Temos uma população cada vez mais envelhecida e cada vez mais pequena. Portanto, a cada década o distrito perde pelo menos 10 a 15 mil habitantes, e isto há mais de 50 anos. E depois, em termos ambientais, também existe um agravamento da situação. Nós temos realmente uma paisagem ocupada essencialmente por uma paisagem agrícola, que, no entanto, tem sofrido algumas alterações, desde o montado tradicional, o olival tradicional, a produção cerealífera, e hoje temos... na sequência da área de rega do Alqueva, uma agricultura muito mais intensiva. Esta mudança por si só não é... é apenas uma mudança. Agora, o que se vê em termos de ecossistemas e em termos de sociedade, ela não traz... em termos ambientais não traz nenhum benefício, pelo contrário. E em termos de sociedade também não trouxe... pelo menos não corresponde às expectativas que a gente tinha inicial há 20, 30 anos. Ela realmente traz mais produção agrícola, traz um um trabalho agrícola habitualmente pouco remunerado, e daí haver a necessidade de procura de mão de obra fora do país, habitualmente da África e do Sudeste Asiático, que não é necessariamente negativo, mas para a população que cá estava, em termos de emprego, trouxe realmente algumas empresas de material agrícola, reparação de tratores, venda de máquinas agrícolas, rega, vedações. Muitas empresas de trabalho agrícola, mas pouco mais. Não temos indústria, o turismo continua a ser muito reduzido.
Ou seja, na sua opinião, Alqueva fica aquém da expectativa?
Fica muito aquém. A exploração que poderíamos fazer do Alqueva não é insuficiente. E em termos de população residente e natural de cá, não ajudou à fixação. Nós, dos censos de 2011 para 2021, continuamos a perder população a uma taxa igual à que perdemos em 2001 para 2011. Portanto, não houve mudança significativa com o Alqueva. Em termos ambientais, todas estas agriculturas habitualmente baseadas no regadio, em grandes propriedades, acabou por um lado limpar o olival tradicional que havia, os montados foram gradualmente substituídos, zonas de bosque de azinheira e sobreiro, que é um bocadinho diferente do montado, porque a densidade de árvores é maior, também tem vindo a desaparecer. As linhas de água, habitualmente aquelas que temporárias, portanto que durante o verão desapareciam, mas que mantinham um ecossistema ao longo das margens, foram praticamente limpas no meio destes olivais intensivos e amendoais intensivos. Pelo menos eu sinto que hoje ir passear no campo já não traz o prazer que trazia há 10, 20 anos.
Há uma grande mudança. O mosaico, digamos que, agrícola está muito diferente. A paisagem
está
bastante mudada.
Sim, está. Especialmente aqui nos sítios do centro da planície do Baixo Alentejo, nota-se bastante, porque a partir do momento em que o terreno é relativamente plano, mais propício é que isso aconteça. Na zona de Serpa, especialmente ali nas margens do Guadiana até Mértola, nota-se menos, porque é impraticável fazer este tipo de agricultura.
Muito bem. O que expectativas é que tem para este ato eleitoral? O que é que o PAN pode acrescentar na Assembleia da República para o distrito de Beja? Que expectativas leva consigo para este ato eleitoral?
Em termos de expectativas, portanto, a primeira expectativa é voltar a ter um grupo parlamentar, e isso representaria um salto em termos de representatividade das políticas ambientais a nível da Assembleia da República. Eu pessoalmente não tenho expectativa de conseguirmos eleger no Distrito de Beja nenhum deputado, uma vez que também temos um distrito que elege apenas 3 deputados. Se conseguirmos duplicar o número de votos, já será, para mim, muito bom. Depois, em termos de políticas, a primeira, que nos é mais cara, é realmente a proteção ambiental e a recuperação dos ecossistemas, e aqui nós temos no distrito muito por trabalhar. Depois, em termos de mobilidade, nós precisamos muito de uma política diferente. Necessitamos transportes públicos e aqui em baixo, no Baixo Alentejo, precisamos de uma linha eletrificada de comboio, que se fala há décadas, mas continua por fazer. Precisamos de mais comboios. Agora, os comboios em si não são suficientes para cobrir uma extensão tão vasta. e não é possível neste momento andar a fazer linhas de comboios entre todos os concelhos, e portanto precisamos também de uma rede rodoviária, quer pública, quer também transportes individuais, com melhores qualidades. Portanto, precisamos de mais transportes públicos rodoviários e precisamos de melhores vias de acesso. A Vidigueira até é particularmente bem servida, porque tem a IP entre Beja e Évora, mas o resto do distrito, especialmente a IP8, e que depois continua a Estrada Nacional até Ficalho, toda ela está bastante degradada e precisava de uma recuperação. Primeiro porque não é realmente uma IP, mesmo no trajeto em que tem essa denominação, na prática a única coisa que tem são algumas zonas com margem, mas tem um asfalto bastante degradado. E depois temos que pensar a questão do aeroporto. Para nós, PAN, o aeroporto de Beja é realmente, não é a alternativa ao aeroporto de Lisboa, porque isso não faz sentido, mas deverá ser visto numa perspectiva complementar. Ao aeroporto.
Já lá iremos que temos naturalmente esses projetos na mira. Em que medida é que o PAN tem sido importante na Assembleia da República? É, dos partidos da oposição, o PAN congratula-se mesmo por ser o partido com mais projetos aprovados.
Em minha opinião, a participação do PAN vem quebrar a dicotomia entre a política, entre esquerda e direita, que continua bastante enraizada em Portugal, mas também não só, e nós assumimos como uma dimensão diferente, em termos mais de uma perspectiva ambiental e não tanto ficar entre os blocos partidários. E trazemos alguma inovação. O facto de não estarmos nesta bipolaridade permite-nos dialogar com
à esquerda e à direita.
À esquerda e à direita.
Mas eram questões que, até à data e até à entrada do PAN na Assembleia da República, não eram muito levadas para o Parlamento, as questões do ambiente, dos animais, a questão da natureza. Faltava essa intervenção. Como é que tem sido, como é que tem visto esse papel do PAN?
Essa intervenção já existe já há várias décadas, mas poderia ser realmente maior. E eu acho que a entrada do PAN trouxe mais essa área política para a Assembleia. É de referir que já existia um partido ambientalista no Parlamento, estamos a falar dos Verdes. Também já o Partido da Terra também já existe há bastante tempo. Agora, essas forças partidárias não têm sido suficientes para que houvesse uma mudança nesta visão. O PAN tem empurrado um pouco mais a introdução dessa visão ambientalista no Parlamento, mas também acho que é necessário fazer muito mais ainda.
Em que medida é que o PAN pode também aqui estabelecer um entendimento parlamentar, apesar dessa possibilidade de diálogo à direita, à esquerda, mas já houve um aproximar mais da ala esquerdista? Em que medida é que o PAN pode integrar, digamos que uma futura nova geringonça, como se tanto tem vindo a falar nos últimos tempos? Há quase aqui que uma divisão entre esquerda e direita e todo um coletivo de partidos que vão seguir neste dia 10 de março.
Acho que o futuro nos vai dizer. Agora, tem sido sempre a posição do PAN não se colocar nem à esquerda nem à direita, tentar sair ou abrir esta multidimensionalidade da política. O que também nos permite manter alguns acordos parlamentares para os dois lados. Uhum. E muitas vezes não é necessário haver um acordo formal nesse sentido, mas pode haver simplesmente áreas de, em que haja comunhão de interesses, ou pelo menos comunhão de posições e levar a projetos no sentido que para nós nos parece mais proveitoso para a sociedade.
Muito bem. Melhor do que ninguém, com certeza, conhecerá e será conhecedor desta área, a questão da saúde, enquanto diretor clínico da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. A saúde está com dias bastante difíceis, não só na região, são questões transversais a todo o país. Nesta área, que naturalmente lhe será cara, como é que tem sido estas questões da falta de profissionais, médicos, enfermeiros, algumas dificuldades, em particular aqui no distrito de Beja, onde naturalmente o fator da interiorização agravará naturalmente essas dificuldades. Que perspectivas é que tem depois também o pano para esta matéria, para esta área?
A saúde em Portugal neste momento atravessa uma fase crítica em termos de transição do passado para o futuro. Nós temos, em particular no SNS, não estamos a falar no privado, porque esse, apesar de tudo, tem crescido de forma bastante importante. Nos últimos 25 anos, portanto, eu entrei na faculdade em 92, saí em 98, e em 98 as faculdades que existiam formavam 500 alunos por ano. Neste momento formam entre 2.500 a 3.000 alunos por ano. Alunos ou recém-formados médicos. Portanto, nós não temos uma carência em termos de formação de profissionais. O que temos é um sistema público que incapaz de fixar estas gerações novas.
De absorver essa...
E mesmo as gerações como a minha, muitas vão saindo. Eu, neste momento, metade dos meus colegas provavelmente já não tem qualquer tempo de trabalho no SNS. Quando entramos, quase todos nós tínhamos. Portanto, o SNS neste momento tem talvez dois grandes problemas. Um é de profissionais, em particular profissionais médicos, porque apesar de tudo, grupos como a enfermagem, o país consegue formar e consegue fixá-los, porque a alternativa de trabalho também não é financeiramente aliciente. Mas em termos médicos isso não acontece. O SNS não está a conseguir fixar quadros e continua a ter uma perda de quadros mantida. Quer porque as pessoas se reformam, ou porque simplesmente saem para o privado. Ou então alguns, felizmente menos, também vão para o estrangeiro. A situação no Baixo Alentejo é particularmente complicada, porque neste momento nós estamos a atingir a idade da reforma de um grupo muito grande de médicos, em particular médicos de família, que tínhamos no distrito. Portanto, mesmo nos próximos anos, em situações ideais, nós continuaremos a ter uma diminuição do número de médicos. Continuaríamos e vamos continuar a ter. A nível do hospital, a situação também é semelhante, se calhar em algumas especialidades igual, noutras menor. E depois, a nível do hospital, também temos algumas dificuldades em termos de instalações do próprio hospital. O hospital é realmente... É de 1970-71, tem crescido com pequenos acrescentos e com alguns contentores pré-fabricados que não são realmente suficientes e, portanto, é necessário...
É urgente avançar com essa ampliação, com a segunda fase do hospital.
Sim, especialmente porque em Évora está-se neste momento a criar um hospital de raiz. Nós não precisamos de um hospital de raiz, mas precisamos de um hospital com maiores áreas de trabalho. A nível de centros de saúde, das cuidados de saúde primários, portanto, a nossa grande dificuldade é conseguir atrair gente nova e a fixá-los cá. Portanto, é necessário formar mais médicos de família e depois de os formar é necessário garantir que eles cá fiquem.
Como é que se pode fazer isso?
Boa pergunta.
Como é que se consegue atrair, e têm sido muitos os concursos que não que são tenho, preenchidos, sim, ficam desertos, como é que se consegue convencer um médico para vir para o interior, para Castro Verde, para Moura, para Serpa, para Cuba, Vidigueira?
Em 2007 o SNS iniciou uma reforma a nível dos centros de saúde com a criação do regime das USFs e nós nessa altura tínhamos uma unidade que estava no regime remuneratório experimental e que passou logo para o SF e nestes últimos 17 anos ficámos parados no tempo. O regime de remuneração das USFs é realmente melhor do que das UCSPs ou dos centros de saúde tradicionais. Isso enquanto nós não conseguirmos fazer esta transição, não vamos conseguir atrair gente nova. Gente nova para ficar cá a trabalhar e gente nova que venha cá fazer a sua formação. Portanto, neste momento, estas USFs concentram-se essencialmente no litoral e em particular no norte e é cada vez mais difícil para nós atrair gente enquanto não tivermos um sistema, um modelo de centros de saúde, uma organização de centros de saúde diferente. O problema é que cada vez temos gente mais velha, tivemos que contratar prestadores de serviços sem a especialidade reconhecida aqui em Portugal, uhum. E toda esta situação nos dificulta muito a transição das UCSPs para USFs. A minha perspectiva é que realmente este regime legal das USFs também tem que se mudar alguma coisa. Ele está muito focado em unidades de pequena, média dimensão, portanto, para servir populações entre 4 a 18 mil utentes, portanto, dá equipas de 4 a 12 médicos e 4 a 12 enfermeiros, uhum. E mais ou menos igual ou um pouco menos em termos de secretários clínicos. Mas está muito pensado em centros de saúde com extensões, com unidades ou polos grandes, mais focados em terras de grande dimensão. Aqui no interior, em que temos habitualmente a sede do concelho e depois múltiplas extensões à volta, é difícil funcionar, porque a equipa de médico, enfermeiro e administrativo que tem que ir trabalhar numa aldeia, habitualmente 20, 30 quilómetros, tem que se deslocar para lá meia hora e depois para cá outra meia hora, logo aí todos os dias perde uma hora de trabalho só em deslocações. Muitas destas extensões também são relativamente pequenas, poderiam estar melhor equipadas, algumas estão razoáveis, algumas bastante boas, mas há outras que estão com grandes carências em termos de equipamento e do espaço em si. Uhum. E é complicado fazer USFs quando temos esta população tão dispersa e vários polos do Centro de Saúde. Estou-me a lembrar, por exemplo, o Centro de Saúde de Beja, neste momento, tem realmente duas unidades centradas na cidade e depois tem mais 10 extensões. É difícil conseguir fazer aqui alguma coisa com esta distribuição, se não houver um regime que também facilite um bocadinho o atingir de objetivos nestas unidades.
Em que medida é, e o Dr. Luís Coentro falou na questão do Hospital de Évora que está a nascer, que é tido como um grande hospital central do Alentejo, mas há aqui alguma perspectiva em que Évora possa vir a esvaziar um pouco daquilo que é o Hospital de Beja? Há um pouco esse receio com a falta de especialidades, algum equipamento, ainda que a ressonância magnética já esteja garantida, mas há um pouco esse receio, em que medida há fundamento para isso e em que medida, naturalmente, essa urgência de capitalizar o Hospital de Beja?
A criação do Hospital Central de Évora, em minha perspectiva, não irá trazer uma redução do Hospital de Beja. Neste momento, o próprio Hospital de Évora tem grande dificuldade em algumas especialidades, era, por exemplo, dermatologia, otorrino, em que tem muitas...
Os problemas acabam por ser de alguma forma transversais.
Exatamente. Os problemas que nós temos em Beja, eles também têm. Beja não é um hospital para ter todas as especialidades e continuar a fazer um esforço para... Pronto, a ideia é... Há especialidades centrais nucleares da atividade do hospital e depois há pequenas especialidades como a oftalmologia ou a otorrino, que são para nós essenciais. Não faz muito sentido mandar todas as instituições de oftalmologia e de otorrino para Évora. Enfim, cá essa possibilidade. De qualquer forma, também é importante recordar que neste início de inverno, a urgência do Hospital de Évora teve que encerrar várias vezes algumas valências nucleares, nomeadamente a medicina interna, que só recebia pessoas referenciadas pelo CODU, a própria cirurgia, apesar de terem equipas maiores do que a unidade de Beja. A unidade de Beja manteve-se sempre a funcionar, apesar de ter carência de profissionais médicos nestas especialidades. Portanto, nós estamos a fazer o esforço para que continuemos a funcionar normalmente. E, portanto, se a situação se mantiver, não há, em princípio, risco de Évora, com o novo hospital, fazer reduzir o Hospital de Beja. Pelo contrário, acho que se podem mesmo complementar e a proximidade de um hospital central pode até trazer alguns benefícios para nós.
Também já referiu a questão... aqui na nossa região, que é outra das dificuldades e que de alguma forma podem troncar aqui também com essa dificuldade de em captar e fixar médicos aqui na região, que são as acessibilidades, essa falta da ferrovia, a falta também de uma melhor rodovia, não só os principais eixos, mas também toda uma malha rodoviária na região. Como é que vê essa questão, as acessibilidades que naturalmente serão fundamentais para uma melhor mobilidade no território? E até recordo-me que em dada altura havia médicos que seriam prestadores de serviços ou deveriam prestar um serviço aqui em Beja, mas por dificuldades às vezes da ligação ferroviária acabavam por ver amputada essa ligação.
A ferrovia entre Beja, que nos permite uma ligação a Lisboa mais rápida e em melhores condições, é realmente importante. Em termos de saúde, ela o que nos eventualmente poderá trazer é realmente em termos de deslocação de profissionais de Lisboa para cá e transporte de doentes que precisem de ir a consultas externas, em particular a Lisboa. Também a Évora, apesar de aqui ser provavelmente mais fácil o transporte rodoviário pela distância através da IP. A extensão, se fosse um dia recuperada a ligação pela Funchal até ao Algarve, poderia ser interessante, mas neste momento também a própria linha do Algarve não está muito melhor do que aqui a nossa. E em termos de ferrovia, é basicamente isto. Em termos de rodovia, nós temos eixos rodoviários que precisam realmente de uma grande recuperação, em particular a IP8 e até mesmo a continuação até Serpa. Depois temos uma série de estradas nacionais que ligam as sedes de concelho, que em outros sítios do país provavelmente não seriam sequer toleradas. Eu estou a imaginar o que é um doente de Barrancos ou do Pumarão ou da Serra em Ourique virem até ao hospital para fazer consultas. Não deve ser certamente uma experiência interessante. Mesmo o doente que vai do Hospital de Beja numa situação emergente para um hospital de Lisboa, não deve ser muito interessante fazer aquela viagem deitado numa ambulância, né? Se tiver que fazer massagem cardíaca, pode-se até aproveitar a trepidação das covas para facilitar o esforço, em termos de brincadeira de mau humor.
Ou seja, tudo isso são razões para uma maior celeridade em avançar com esta melhoria.
Deveriam ser, mas não depende de nós, depende muito a nível central em termos de Lisboa, eventualmente da Estrada do Alentejo e desta centralização do poder de decisão, quer em Évora, um pouco, mas também muito em Lisboa.
Na campanha eleitoral passada fiz várias vezes esta questão e volto a fazê-la, que é a dimensão que Alqueva já criou na região, a importância que Alqueva ganhou na região, com toda a dinâmica que criou, económica, social, com questões um pouco mais complexas. Mas aquilo que Alqueva trouxe por si só não seria um motivo para, ao nível das acessibilidades, principalmente porque há um movimento que é notório na região em virtude de Alqueva, e isso só não bastaria para dar aqui um incremento ou um acréscimo de importância à malha viária?
Sim, e por dois motivos. Primeiro, porque nós precisamos de uma destas vias de transportes, em termos de transporte de mercadorias, mas também de transporte de pessoas, com maior qualidade e com maior uma rede maior, permitir-se chegar a mais sítios. E depois estamos a falar também de veículos pesados que passam por estas vias e que vão fazendo uma degradação de todo o piso. Estas faixas, especialmente as estradas, foram feitas a pensar num tipo de trânsito, muitas delas foram feitas há várias décadas, e o passar permanente de veículos muito pesados vai degradando de forma importante estas vias. Eu não conheço muito tanto aqui as estradas do Conselho da Via de Igueira, mas ali em Beja, quando a gente vai para a Salvada, para a Cabeça Gorda, a estrada é um monte de buracos. Arranjam-na e passado vai alguns meses as covas e as bermas estão desfeitas. Portanto, nós precisamos de outro cuidado em toda a manutenção destas faixas de rodagem, que neste momento não existe. Depois, em termos de transporte de pessoas, o Alqueva era suposto trazer, para além da agricultura intensiva, uma indústria, mas também alguns serviços, especialmente a nível do turismo, e isso não se verifica, pelo menos está francamente abaixo das nossas expectativas. O turismo que nós temos, há realmente mais turismo rural, mas poderia haver muito mais. Assim que eu me lembro, haverá para aí 4 ou 5 praias fluviais a nível do distrito, a maioria delas com acessos difíceis. Estou-me, por exemplo, a lembrar da Praia de Beja, que até está próximo da cidade, mas tem acessos bastante difíceis, para não usar outro termo. E, portanto, é difícil a gente conseguir utilizar esta Alqueva
na sua plenitude.
Na sua plenitude.
Chamando aqui à equação o aeroporto de Beja, que há bocado também já referia, em que medida é que este projeto poderia catapultar a região? Como é que o PAN vê o aproveitamento do aeroporto de Beja enquanto infraestrutura aeroportuária?
Em primeiro lugar, ele está feito. Está pronto a ser usado. Tem sido usado de forma regular, mas muito diminuta. Portanto, é mais uma questão de utilizar nas suas capacidades atuais e, eventualmente, aumentar um pouco. A nível da região, ele traz francos benefícios se nós tivermos mobilidade de gente e em termos de acessos, não tanto a nível de Portugal, mas a nível de Europa. Toda a região Alentejo, neste momento, é servida por dois aeroportos, o de Lisboa e o do Algarve, tendo aqui um. E tendo nós interesse em ter uma indústria de turismo maior, mas ao mesmo tempo que seja sustentável, não faz todo nenhum sentido que quem vem da Europa tenha que ir até Lisboa ou até Faro para conseguir vir para o Alentejo. Depois, relativamente ao aeroporto de Lisboa, o aeroporto de Beja deve ser considerado uma alternativa, um aeroporto complementar. Em minha opinião, não me faz muito sentido alargar a capacidade do aeroporto de Lisboa, construindo um novo ou aumentando o atual, porque neste momento Lisboa sofre de um problema de excesso de turistas. Portanto, se nós aumentarmos o aeroporto ou construirmos um novo, a única coisa que vamos conseguir é mais turistas, que trazem implicações sociais para a cidade e toda a zona envolvente da região de Lisboa e Val do Tejo, nomeadamente o aumento dos custos de vida, em particular do imobiliário, e portanto acho que pode ser uma opção, é ter menos turistas de maior rentabilidade.
Mas o turismo já representa uma grande fatia para uma fatia económica importante para o país. E até para a própria região. A Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo anunciou a semana passada, precisamente, 2023 como o melhor ano turístico.
Sim, sim. Portanto, mas eu acho que o interior pode crescer muito mais em termos de turismo. Não acho que Lisboa tenha interesse em crescer ainda mais em termos de turismo. Pode-se querer aumentar em termos
por
de
falta qualidade. Dessa capacidade?
Em termos de pressão imobiliária que este turismo neste momento implica, eu acho que não faz muito sentido. Seria necessário termos menos turistas com maior qualidade e que isso trouxesse o mesmo rendimento para a região do litoral. A nível do interior, acho que nós podemos crescer de forma importante, para além de que nós somos neste momento uma sociedade a nível do Alentejo muito centrada mais nos serviços do que propriamente na agricultura. A agricultura emprega uma diminuta proporção da nossa população e portanto nós precisamos de diversificar e para isso precisamos de precisamos do turismo, quer pelo turismo em si, quer depois toda a economia em redor que ele traz.
O que é que tem faltado em tudo isto? Lobby, a visão é uma palavra um pouco já não muito bem conotada, mas a regionalização poderia trazer aqui outra celeridade a estes projetos? Como é que vê esta matéria, que em altura eleitoral vem sempre novamente para cima da mesa, mas depois efetivamente não tem grande seguimento?
Em primeiro lugar, falta-nos população. Né? E quanto mais nós atrasarmos esta mudança, vamos tendo cada vez menos população e, portanto, cada vez temos menos poder de decisão ou capacidade de influenciar quem toma decisões. Se pensarmos que, neste momento, quem toma decisões está a 180 km de estrada de distrito e que vemos muitas vezes como uma zona de passagem para o Algarve, não vamos ter uma alternativa. A regionalização poderia ter sido feita há duas décadas. Em minha opinião, deve ser uma forma de começar a mudar as coisas, né? Pelo menos aproximar-nos do centro de decisão para cá. E se nós formos ver as realidades das regiões autónomas, quer dos Açores, quer da Madeira, o desenvolvimento que essas duas regiões autónomas têm não é comparável com o que existe a nível do Alentejo.
Maior autonomia, maior poder de decisão.
Sim, sim.
É o que falta para levarmos esta.
É um dos questões. Fatores que falta. E eu acho que era importante. Nós temos a capacidade de decidir o que fazer com os nossos próprios recursos.
Até ao nível eleitoral. Tem-se falado muito na questão dos círculos ou criação de um círculo compensatório para não dar como perdidos, entre aspas, os votos em alguns partidos. Seria importante? O PAN concorda com essa criação desses círculos, desse círculo compensatório?
Poderia ser útil, sim. Especialmente para os partidos com menor dimensão, com maior representatividade, e têm mais dificuldade em se afirmar, poderia ser importante.
Muito bem. Agradecer-vos mais uma vez a presença aqui no nosso programa. O nosso convidado de hoje, Luís Coentro, o cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral de Beja do PAN, o Partido Pessoas, Animais, Natureza, que se apresenta nas legislativas de 10 de março. Nós, à hora certa, atualizamos a informação regional.
Obrigado. Foi um prazer.